E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, com as principais notícias do dia. Seguimos juntos até às 9 da manhã. E foi um fim de semana marcado pelos 20 anos dos atentados e, claro, motivo de muita reflexão. Os ataques levaram os Estados Unidos a reagir com a chamada Guerra do Terror, lançada pelo então presidente George W. Bush, e influenciaram os rumos, né, das relações do país com o mundo árabe, também com a comunidade internacional e agora com a retirada das tropas do Afeganistão, a volta do Talibã ao poder, voltaram a afetar a imagem dos Estados Unidos, reacendendo questionamentos sobre o papel dos norte-americanos nesse cenário global, e especialmente uma geopolítica dos atentados terroristas. Quer dizer, será que mudou? Continuam sendo uma grande ameaça para o mundo, claro, mas mudou alguma coisa nessa relação entre os atentados terroristas e o mundo ocidental? Eu vou conversar sobre o assunto com a professora Arlene Clemecha, de História Árabe, do Departamento de Letras Orientais, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professora, bom dia. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane. Obrigada pelo convite.
Professora, a primeira questão que eu coloco é justamente essa, né? O presidente dos Estados Unidos disse que era uma guerra que tinha que chegar a um fim, que ele herdou isso e que não gostaria de passar isso para o próximo presidente, para justificar a saída da forma como todos vimos, como o mundo acompanhou. Mudou alguma coisa em relação aos riscos de atentados terroristas e, digamos, essa nova posição americana e do Ocidente?
Roxane, certamente a posição americana no mundo, ela vem se transformando, e a saída derrotada dos Estados Unidos do Afeganistão sinaliza claramente essa retração dos Estados Unidos no mundo, o que é muito significativo porque abre para uma era de incertezas, como tem sido descrito por alguns intelectuais do porte de Manuel Wallerstein, por exemplo, uma era de transição. E não se sabe, né, o que exatamente significa essa era de transição, mas sabe que ela traz muita incerteza. Agora, quanto aos atentados, eu queria reformular uma ideia que é a maneira mais frequente, comum, com que se olha para o atentado, para os atentados que foram cometidos nos Estados Unidos, na Europa, e se vê uma relação de ameaça terrorista ao chamado Ocidente, ou aos Estados Unidos, ou à Europa. Queria chamar atenção para o fato de que isso é a maneira como nós enquadramos na nossa percepção o assunto, quando, na verdade, a maior parte dos atentados e a imensa maioria, eu digo a maior parte, algo como 90% dos atentados ou mais, e a imensa maioria das vítimas, mesmo considerando o horror que foi, foram as 3 mil vítimas e mais de 3 mil da tragédia das Torres Gêmeas, a maior parte das vítimas estão no Oriente Médio, mundo árabe e islâmico. Então, não se trata de uma relação de atentados contra o Ocidente, são atentados que estão sendo cometidos por grupos extremistas radicais, jihadistas, que falam em nome de uma interpretação enviesada, que eles defendem, do Islã, mas que atentam contra a vida e contra o bem-estar, enfim, das populações do mundo inteiro, em primeiro lugar, de onde eles mesmos vivem. É uma luta política que está se dando lá, antes de mais nada, mas que também atinge, evidentemente, todo mundo. Então, isso era só uma tentativa da gente olhar mais a fundo, né, por cima daquela casquinha superficial e do tipo de forma de retratar esse caso com que geralmente se faz. Quanto à guerra ao terror lançada por George W. Bush lá atrás, em 2001, quando, na esteira dos atentados às Torres Gêmeas, ele invadiu o Afeganistão para derrubar o governo do Talibã, que dava abrigo à Al-Qaeda, de onde partiu-se, acredita-se, a ordem do atentado das Torres Gêmeas, cometidas por muitos sauditas, inclusive, ou seja, o local de onde vem Osama Bin Laden, e um Estado fundamentalista que promove uma ideologia radical e uma interpretação radical, então, do Islã e da vida dentro do Islã. Quanto a esse cenário de risco, de repetição de algum tipo de atentado, ele não foi eliminado com a derrota da guerra ao terror. Pelo contrário, essa guerra ao terror, essa política, ela foi transformada, em primeiro lugar, Então, Joe Biden deixou muito claro que ele não quer mais ocupar o Afeganistão, porque os Estados Unidos e Trump, em primeiro lugar, perceberam que era necessário focar atenção na economia doméstica antes de se lançar em onerosas ocupações internacionais. Então, essa foi a última grande ocupação que terminou. Os Estados Unidos ainda estão no Iraque, tiveram que voltar depois de anunciar a retirada. Mas essa foi a última grande ocupação, e ainda sobram algumas, poderia se comentar, mas enfim, o que ele sinalizou foi uma transformação dessa política, não foi exatamente o fim dela. Pelo contrário, Joe Biden disse que iremos combater o terror, disse ele assim, a partir de fora, com a nossa inteligência, ataques cirúrgicos. Ele quis dizer ataques tão cirúrgicos quanto aquele que matou 7 crianças justamente nos últimos dias da ocupação americana do Afeganistão. Então, só para finalizar essa pergunta sua e poder passar para desenvolver essa conversa, a retirada americana anuncia a derrota dessa política, mas uma insistência em não transformá-la, né? Uma equivocada manutenção de uma política, essa de se lançar dentro de países estrangeiros a partir de ameaças que são vistas como tal. Causando muita destruição e mortes de inocentes, o que gera mais revolta a partir desses países, o que, por sua vez, sinaliza que essa revolta pode ser capitaneada por elementos radicais extremistas como o Al-Qaeda, o ISIS e assim por diante. Então, essa fustigação, esse fomento, de adeptos, candidatos a preencher as fileiras do ISIS ou do Al-Qaeda, ela não terminou. E um dos últimos atos dos Estados Unidos de Biden no Afeganistão foi aquele atentado a drone lamentável que matou 7 crianças de uma única família. Quer dizer, como que os Estados Unidos lançam um drone, um míssil, sobre uma área residencial, um carro que para na garagem de uma casa? Por que que não atacaram esse carro que supostamente tinha explosivos quando ele estava na estrada, quando estava a caminho, quando estava distante, no momento em que ele chega numa residência? Sabendo que tem toda uma família nessa residência, né, 7 crianças inocentes assassinadas, que tipo de legado que a gente vai ter no Oriente Médio com esse tipo de política? Não vai acabar a origem, né, do que é a interferência indevida, uma interferência violenta dos Estados Unidos em nome de algo que é enquadrado como uma ameaça, descrito como uma ameaça, mas quem diz que realmente nesse carro, nessa família, nessa casa, havia uma ameaça? Ninguém está conseguindo provar isso, como aconteceu em inúmeros casos de ataques a drone, sem negar o fato de que alguns desses ataques realmente mataram pessoas perigosas. Mas isso não justifica a quantidade de vítimas inocentes e o tipo de rancor, ódio que isso fomenta. Então, a gente ainda está vendo uma estabilidade muito importante.
Claro, então o que você está nos dizendo é que a guerra não foi vencida, né? Os Estados Unidos, o modo de sair ou ao dizer que está deixando a guerra foi o pior possível. É, talvez poderia e deveria ter sido feito de uma outra forma. E você diz: olha, a maior parte dos atentados são no Oriente Médio, ali estão os grupos radicais e o Talibã chegando ao poder. Por apoio ou por luta por espaço, essa guerra só ganha impulso, essa guerra do terrorismo, né, não contra o terrorismo.
Roxane, em primeiro lugar, não é que a guerra ao terrorismo não teve sucesso. Os Estados Unidos foram derrotados na sua ocupação do Iraque, do Afeganistão, desculpa. Eles saíram do Afeganistão mediante a realização de que era impraticável manter essa ocupação militar, com os bilhões e trilhões de dólares que isso implicava. E devolveram o país às mãos do Talibã, negociaram a sua retirada, na verdade, conferiram promessas ao Talibã ao sair, mediante a promessa do Talibã de que não atacariam os americanos. Essa foi a negociação. Então, retiraram-se, entregando o país ao Talibã. A velocidade com que o Talibã assumiu Cabo, a capital, surpreendeu a todos, até mesmo o Talibã. Mas a negociação de Trump foi com o Talibã, não foi com um governo erguido, colocado ali pelos Estados Unidos, com um exército de 300 mil homens armado e financiado pelos dólares americanos, pelas armas americanas. Então, os Estados Unidos foram derrotados nesse sentido, de que tiveram que sair sem alcançar nenhum objetivo político de, né, criar um governo amigo, um governo aliado, deixar uma situação favorável. Toda a sua aventura recente no Oriente Médio significou simplesmente o avanço do Irã, da influência iraniana na região, que é o grande inimigo ali de Israel, do próprio Estados Unidos, contra o qual ele implementa uma série de sanções draconianas que atingem fortemente a população, o seu bem-estar, suas condições de vida. Então, toda a política norte-americana do século XXI no Oriente Médio fracassou. E ainda assim, os Estados Unidos se insistem em manter, ou digamos assim, o alegado e suposto direito de atacar com drones a partir de fora, intervenções chamadas de cirúrgicas com enormes vítimas civis, que vai continuar afundando mais ainda a legitimidade, e olha que a legitimidade é algo muito importante no cenário global para os Estados Unidos, a sua legitimidade enquanto potência mundial. Então, isso sinaliza uma retração dos Estados Unidos em condições francamente desfavoráveis de crise econômica interna, impulsionada, não gerada, mas impulsionada também por essas aventuras internacionais e no Oriente Médio especificamente. Então, a gente está falando de uma derrota dos Estados Unidos em todos os planos, impulsionada, acelerada por sua política de guerra ao terror no Oriente Médio, que fracassou.
Professora, por fim, com o Talibã de volta ao poder, que força esse terrorismo ganha, não é, na região, no Oriente Médio e no mundo?
Olha, a volta do Talibã especificamente não teria que significar um incremento das forças salafistas, jihadistas que se lançam em ataque à bomba e assim chamados terroristas, né? São ataques terroristas, é que eu incluiria muito mais do que só isso em ataques terroristas. O Talibã, ele pretende, não se sabe até que ponto ele vai conseguir fazer isso, alguma sinalização já indica que vai ser muito difícil, mas ele pretende se colocar como um governo de estabilização regional. Ele não quer inimigos entre seus vizinhos, ele quer manter boas relações e poder fazer negócio, né? Ele quer enriquecer o país, o governo. Quer fazer negócio com a China, com o Irã, Paquistão, que sempre foi um aliado do Talibã. Portanto, ele tem prometido, por exemplo, para a China não permitir a transformação dos uigures chineses, né, uma etnia que é muito muçulmana, muito presente na China, os uigures que estão dentro do Afeganistão, a sua transformação em milicianos radicais, por exemplo. Ele tem sinalizado que, mas não tem conseguido manter essa promessa, de que os Hazari, etnia xiita, também não vai ser atacada e não vai permitir que grupos salafistas como o ISIS ataque as minorias xiitas do Afeganistão. E assim por diante, ou seja, ele quer se colocar como um governo legítimo, conquistar essa legitimidade, esse lugar no jogo de poder, e no jogo econômico regional. Portanto, ele quer passar a impressão de que ele será um estabilizador e não permitirá o desenvolvimento de radicais ao modo do ISIS-K, por exemplo, que foi o autor desse atentado no aeroporto de Cabo. Mas também não se sabe até que ponto isso vai ser possível. Ele não tem esse controle todo do território. Existem grupos, né? O próprio Talibã não é homogêneo. Existem grupos dentro do Talibã que disputam poder internamente. Já se fala em um centro-direita e esquerda do Talibã, por exemplo. E resta ver o que que ele vai conseguir, mas não seria exatamente pelo Talibã. Onde que eu acho que não dá para ignorar a presença do Talibã em relação aos salafistas radicais, que trata-se do fomento do mesmo tipo de visão de mundo, né, e de política autoritária. Mas se depender realmente dos interesses do Talibã, ele não vai permitir grupos radicais minando o seu governo, a sua estabilidade regional. Não está dentro das suas intenções. O que tampouco significa que ele não possa, em alguma crise, vir a fazer isso. Em princípio, né, e nesse momento inicial, ele sinaliza todo o contrário.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo à professora Arlene Clemecha, de História Árabe do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, por suas análises, reflexões sobre os 20 anos, né, de 11 de setembro e a guerra contra o terrorismo no mundo. Professora, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, um prazer conversar com você. Até uma próxima.